Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Muito bem-vindo, quarta-feira, 15 de maio. Estamos começando mais uma edição do Paraná em Rede. Vamos agora aos assuntos do dia. Maio amarelo. Dados do SUS apontam que cerca de 60% dos leitos hospitalares são ocupados por vítimas do trânsito. Ministério da Saúde publica novo edital para o programa Mais Médicos. No Paraná, são 99 vagas. Universidades paranaenses têm atos no Movimento Nacional de Paralisação contra Cortes na Educação. E você acompanha também a coluna Saúde do Bolso, com recomendações do professor Jorge Prado para aprender a economizar. Fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Tempo estável no interior do Paraná, a região metropolitana de Curitiba e o litoral têm chuvas ocasionais hoje. À tarde, tempo agradável para norte e oeste paranaense. Nas demais regiões, as nuvens impedem um aquecimento das temperaturas. Na capital, hoje a máxima não passa de 18 graus, assim como em Ponta Grossa. Máxima de 21 para Telêmaco Borba. 23 é a máxima em Londrina, Apucarana e Campo Mourão. Paranavaí, máxima de 25. 24 graus em Umuarama, 22 graus em Cascavel e Laranjeiras do Sul. Em Francisco Beltrão e Pato Branco, máximas de 21 graus. 19 é a máxima em União da Vitória. O Ministério da Saúde publicou um novo edital para que 790 municípios possam contratar pelo programa Mais Médicos. No Paraná, foram abertas 99 vagas em 55 cidades. A região metropolitana da capital é a que tem mais desfalques. São 10 vagas para Colombo, 3 para Campo Largo e 8 em Piraquara. Nesta etapa, o edital vale apenas para médicos formados no Brasil. Caso haja desistência ou vagas remanescentes, um novo edital será lançado para brasileiros formados no exterior. O Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná cumpriu mandados de busca e apreensão em uma grande investigação contra o tráfico de drogas. O David Lira tem detalhes para a gente.
O GAECO cumpriu 6 mandados em Curitiba e 1 em Pinhais, na região metropolitana. A investigação mira o envolvimento de um ex-policial militar nos fatos. Ele já possui uma condenação por tráfico de drogas. Outras 3 pessoas também são investigadas pelo Ministério Público. A investigação teve início em 2017. Como detalhe, o coordenador estadual do GAECO, Leonir Batiste.
Essa investigação ela começou aproximadamente em agosto de 2017 e dava conta que existia uma associação realizando tráfico, enfim, em determinada rua, especialmente do bairro Cajuru.
Na operação foram apreendidos celulares e dinheiro. Os aparelhos serão periciados, como relata o coordenador estadual do GAECO, Leonir Batiste.
Os celulares deverão ser examinados para verificar se eles confirmam esta investigação inicial, que efetivamente dá conta que lá se realizava tráfico, aquele tráfico que eu digo ser de varejo, né? Qual seja, e determinadas pessoas em determinados locais passam a vender drogas a partir dali para usuários.
A operação contou com o apoio de policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar. De Curitiba, repórter David Lira.
E apesar das temperaturas em queda, as regiões mais quentes do Paraná ainda estão registrando aumento nos casos de dengue. Na última semana, o Paraná também registrou mais 3 óbitos.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 3 mortes causadas pela dengue no boletim divulgado nesta terça-feira. 2 mortes foram registradas no município de Loanda, sendo uma mulher de 51 anos e um homem de 65 anos, e a outra é de Londrina, sendo um homem de 71 anos. Agora são 13 óbitos por dengue no Paraná. Em relação ao total de casos, na semana passada, são 834 casos a mais, chegando a 6.772 confirmações, espalhadas por 203 municípios. Na semana passada, médicos da Secretaria da Saúde percorreram as regionais de Paranavaí, Irati e Telêmaco Borba para capacitação de equipes que atuam na assistência de saúde. Desde o início do ano, o setor de doenças transmitidas por vetores vem orientando médicos e enfermeiros sobre o diagnóstico e o manejo clínico da dengue. Já foram realizadas capacitações em 15 das 22 regionais de saúde e também em municípios com grandes índices de infestação. O médico José Carlos Leite, do setor de doenças transmitidas por vetores, afirma que a equipe que percorreu as regionais detectou muitos problemas, com grande presença de criadouros nas casas. Ele reforça que a população deve contribuir eliminando focos de mosquitos.
A orientação para a população é evitar o surgimento de criadouros em casa. Não deixar água acumular. A vigilância das calhas, vigilância de caixa d'água, aquelas grelhas de água, todos os lugares que podem acumular água são possíveis focos de desenvolvimento do mosquito.
O veneno ajuda, mas não resolve o problema da proliferação, pois apenas elimina o mosquito que está na fase adulta. As larvas que se transformarão no mosquito só acabam mesmo com a remoção do criadouro, do lixo e do acúmulo de água parada. A Secretaria Estadual da Saúde também reforça que mesmo o clima frio não evita a proliferação dos mosquitos, já que os ovos resistem por mais de um ano. Repórter Rodrigo Arendi.
Uma paralisação nacional nesta quarta-feira protesta contra as medidas do governo de Jair Bolsonaro, principalmente a respeito dos cortes orçamentários para a educação. Aqui no Paraná, reitores das universidades federais, centrais sindicais e organizações estudantis fazem manifestações. Os bloqueios de verba nas universidades públicas do Brasil somam R$2 bilhões. E apesar de não atingirem salários, aposentadorias e gastos obrigatórios, podem comprometer o funcionamento das instituições no segundo semestre. A Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná usam esta verba para pagar água, luz, material de escritório e fazer investimentos em obras e reformas. E já anunciaram que o contingenciamento de verba pode afetar, então, o funcionamento das unidades no estado. O Paraná faz um encontro para debater o fim da vacinação contra a febre aftosa na cadeia de produção bovina e bubalina.
O Paraná começou nesta terça-feira, em Paranavaí, o primeiro Fórum Paraná Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, com o objetivo de debater a suspensão da vacina contra a febre aftosa no estado. O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Urtigara, e o gerente de saúde animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, Rafael Gonçalves Dias, participaram do encontro no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca. O secretário Urtigara destacou que o fórum, em Paranavaí, marca o início de uma série de eventos para conscientização dos criadores em relação à suspensão da vacinação contra a febre aftosa. Vão ser promovidos mais 5 fóruns ao longo deste mês em Cornélio Procópio, Guarapuava, Pato Branco, Cascavel e Curitiba. Além dos produtores, participam entidades e lideranças do setor agropecuário, técnicos, estudantes e representantes do poder público. De acordo com Rafael Gonçalves Dias, da ADAPAR, o Paraná está preparado para o diagnóstico rápido da doença, que não se manifesta desde 2005, e se organizando para as mudanças com o fim da vacinação.
O Ministério da Agricultura está fazendo uma avaliação estado por estado. Isso já foi feito em 2018, 2017. No Paraná, nós recebemos em janeiro de 2018. Isso possibilitou ao Paraná, o governo do estado, junto com a iniciativa privada, discutir a possibilidade de receber a vacina. Foi feita essa decisão e agora a gente está preparando o estado para essa nova situação, esse novo status que nós teremos aqui.
Após a atual campanha de vacinação de bovinos e búfalos de até 24 meses, o Paraná deixa de vacinar contra a febre aftosa. Em setembro, o Ministério da Agricultura publica um ato normativo que mudará o status do estado para a área livre de febre aftosa sem vacinação, e a Organização Mundial de Saúde Animal reconhecerá a condição do Paraná em 2021. Em março deste ano, os técnicos Marta Oliveira Freitas, da ADAPAR, e Fábio Peixoto Mesadre, do Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura, divulgaram um estudo que mostra que o novo status pode dobrar as exportações de carne suína no Paraná, chegando a 200 mil toneladas ao ano. Este cenário é previsto se o Estado conquistar apenas 2% do mercado potencial, liderado por China, Japão, México e Coreia do Sul, que pagam mais pelo produto com reconhecida qualidade sanitária e representam 64% do comércio mundial de carne suína. Além disso, as cadeias produtivas de carne bovina, de aves e leite também serão beneficiadas com acesso a mercados que pagam melhor. Repórter Rodrigo Arendi.
Maringá será, a partir de hoje, a sede do Poder Executivo Estadual. A instalação do governo Ratinho Júnior no município acontece às 6 horas da tarde na Sociedade Rural de Maringá, na Expoingá. Quinta e sexta-feira, Ratinho Júnior, além do vice Darcy Piana e dos secretários de Estado, diretores de empresas e autarquias também vão despachar no Parque de Exposições. A seguir, os dados do Ministério da Saúde que apontam que 60% dos leitos hospitalares são ocupados por vítimas de trânsito no Brasil.
O Paraná em Rede volta já.